A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura Terceiro Milênio é a cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto.
Hierarquia racional. Cada qual degenerou-se na categoria que fez por onde merecê-la. E assim temos em primeiro lugar os habitantes astral superior. Em segundo lugar, os planetas. Em terceiro lugar, o Sol, formado pelas virtudes perdidas dos racionais, e daí ser o causador e gerador desta deformação. Em quarto lugar, a Lua. Em quinto lugar, as estrelas. Em sexto lugar, os habitantes do astral inferior. Em sétimo lugar, os habitantes de cima da Terra, que são duas categorias em uma só, com fórmula diferente. Um é bicho racional e o outro é bicho irracional. O conhecimento racional tem o tribunal racional para fazer o julgamento de todos que faltam com o respeito, que conhecem e não obedecem ao que está na página 182 e seguindo do 14º volume. Por essa desobediência e falta de respeito, passam para outra categoria, a de irracional. É por isso que as duas categorias têm uma fórmula só de bicho: o bicho racional e o bicho irracional. A fórmula é uma só, com pouca diferença de divisão. Ou o bicho racional respeita para voltar ao seu mundo de origem, ou, do contrário, ele passa para a categoria de irracional, pela desobediência e falta de respeito ao que determina o racional superior, nas páginas 182 em diante do 14º volume. Por desobediência e falta de respeito, nós estamos nesta categoria, e continuarmos com a desobediência e falta de respeito, passamos à categoria inferior, a de irracional. O que passa para a categoria inferior é o corpo de energia racional, que é a causa do micróbio. E o micróbio, a causa do corpo humano, porque não há efeito sem causa. E a causa do corpo de energia racional é o mundo racional. Porque esse corpo de energia racional está aqui na Terra? Porque acompanhou a deformação racional, para dar causa ao animal racional. Você, faltando com respeito ao Salvador, não poderá ser salvo por falta de respeito. Eis o passaporte para subir ou descer. Quem respeita, sobe, e quem desrespeita, desce para a classe inferior.
E aí nós temos um esclarecimento a ser feito sobre o que consta no 14º volume da obra Universo em Desencanto, na página 182 em diante. Esse foi, a bem dizer, o meu passaporte de entrada na cultura racional. Eu estava ainda no 6º ou 7º volume da obra. Isto é um relato pessoal, mas que tem a ver com toda esta questão da hierarquia, que nós vamos comentar bastante aqui sobre ela, principalmente sobre esta categoria que nós estamos. São várias categorias, vocês anotaram aí, né? O astral superior, o astral inferior, o Sol, Lua e etc. Depois vamos falar um pouco sobre isso, mas primeiramente aquilo que o racional superior nos fala no 14º volume, e o que é que ele nos fala nessa lição do livro Universo em Desencanto. Ele fala sobre a união do povo com os governos e a união do governo com o povo. Basicamente é esse o título da lição. E chama todo estudante da cultura racional, que em princípio são leitores, mas depois se tornam estudantes, conclama a todos o dever de fazer a propaganda. Então este é o cumprimento mais importante que cada estudante da cultura racional tem na sua vida de positivo para ser, vamos dizer assim, julgado no tribunal racional. Nós temos um tribunal racional. A partir do momento que entrou a fase racional, o conhecimento do mundo racional, da nossa verdadeira origem, acreditem ou não acreditem, não importa, as pessoas estão vivendo de aparências, não estão dando importância para isso, mas elas se esquecem que elas têm que respirar, elas se esquecem que precisa do calor, do frio, da eletricidade, do magnetismo, que isso tudo tem uma organização e um dono, ou vários donos, como queiram entender. E que existe um tribunal para todos que estão aqui neste mundo, conscientes ou inconscientes, não importa. Por isso é que tem gente que sofre, não sabe por que sofre, morre, não sabe por que morre. Mas quem estuda a cultura racional começa a ter esta noção. E este conhecimento é muito, muito mais sério do que muita gente pode pensar ou imaginar. Nós vivemos num clima, evidentemente, de muita liberdade, mas a austeridade do conhecimento é muito severa. Muito severa mesmo, porque não estamos lidando com forças quaisquer que sejam. Não são forças pequenas, são as verdadeiras forças que regem o universo. A fase que está vigorando na Terra está sendo regida pela energia racional. Acredite ou não acredite, pense ou não pense, tenha fé ou não tenha, não importa. Eu estou falando do fator natural da natureza e ao qual todos nós estamos sujeitos como seres humanos, porque a vida tem um dono e nós estamos vivendo meio que de aluguel nesta última categoria que está aqui embaixo. Então tem uma hierarquia, tem um tribunal, e aí está o juízo final, que é o que já foi anunciado há milhares de anos, que haveria um juízo final. O tribunal está aí, e aqui nesta lição, do primeiro fascículo da réplica, o racional superior vem dar este esclarecimento sobre a hierarquia racional e como e qual deva ser o comportamento de cada um que passa a saber. Se não souber, vai ser julgado também, porque não procurou saber. Porque não se admite que pessoas, não importa quem seja, que vive no mundo e não procura saber o porquê está vivendo no mundo, e não procura saber de nada, está recusando a se conhecer. E aqueles que se recusam a se conhecer estão aptos à descida de classe, porque não há efeito sem causa. Se nós temos vida, é porque alguém nos fez aqui, e temos que ter todo o respeito e todo o amor e carinho no clima da máximo de liberdade, porque é o princípio da natureza, é a liberdade. É por isso que nós ainda somos abusados, porque o ser humano na categoria de bicho é abusado, todo bicho é abusado, eu estou falando por mim, principalmente, a gente sabe que abusa mesmo, e cada um com a sua inconsciência abusando e sofrendo as consequências daquilo que tem para si. Então não adianta depois dizer, ah, eu não sabia. Não sabia, mas também não procurou saber. E os que sabiam, pensava que sabia, e proceder é pior ainda. Então é aquela velha história, né? O consciente sofre dobrado. Então o que está no 182, na página 182, 14º volume, foi exatamente o meu diploma quando eu cheguei na cultura racional. Eu estava ainda no 6º, 7º volume, e o senhor Manuel Jacinto Coelho me recepcionou e dizendo, aqui está a diplomacia racional e um prospecto que ele tinha sobre esta lição, que depois é que veio esse fascículo a ser feito. Naquela época ainda não tinha esse fascículo. Então foi uma coisa realmente muito, muito forte para mim e muitos outros que receberam esse diploma no primeiro contato que tivemos lá no Retiro Racional com o Racional Superior da Terra. É um assunto de extrema importância, o que está no 182 do histórico. ou da obra, perdão, página 182, 14º volume da obra. É a união do povo com os governos e a união do governo com o povo. E é o que está acontecendo no Brasil. Em breve estaremos prontinhos para atender a isso. Podemos conversar mais um pouco sobre isso e sobre as hierarquias de classe. Oswaldo.
Ô filho, é sempre há muita confusão, as pessoas ficam em dúvida, o que é que desce, né? Porque aqui ele fala que desce de categoria, passa para a categoria inferior. Então, o que é que desce? É a pessoa, é o corpo humano, é o quê?
Nem então, a pessoa, nem o corpo humano, mas a causa da pessoa, porque não há efeito sem causa. O que desce é o corpo de energia racional que dá causa ao micróbio. E esse corpo de energia racional vai dar causa ao micróbio numa categoria inferior, até porque a categoria de bicho racional, vamos lá colocar os pingos nos is. A categoria de bicho racional tem duas classes, a classe racional e a classe irracional. E nós, a humanidade, não conhecia esta categoria, era o que a humanidade não conhecia. É a categoria dos materializados, ou seja, um corpo de energia é a causa, o corpo de matéria é o feito. Tá bom? Então, o que desce de classe é a causa, não o feito. Porque o feito nem se conhece. A pessoa pensa e imagina porque ela é um feito e a natureza faz ela funcionar como uma ferramenta. Então não é a pessoa que desce. O que desce é a causa. Mas como que a pessoa está envolvida nisso? Porque depois que passa a se conhecer, depois nós vamos perceber isso direitinho, a pessoa passa a ser a causa. Não apenas o feito. Essa é a grande descoberta que nós temos com a cultura racional. Ou seja, a libertação daquela, vamos dizer assim, aquela condenação a ter que ficar nascendo e morrendo, e o corpo de energia produzindo micróbios, os micróbios crescendo, desenvolvendo, etc., e sempre preso. Então, a partir do momento que a pessoa passa a se conhecer, ela fica sabendo que quem vai descer de classe não é ela o feito. Mas é ela que passa a se conhecer, porque ela passa a viver com o corpo de energia de vida eterna. E é realmente a austeridade, a coisa é muito interessante. Por isso é que as pessoas têm que ter o tempo certo de chegar na cultura racional. Ninguém tem que julgar ninguém, cada um deva julgar a si próprio. Atender a esta solicitação quando chegar no 14º volume da obra, porque tem que a obra Universo em Desencanto são 7 volumes no curso primário, mais 7 volumes no curso secundário, e só entra no curso superior se estiver cumprindo as instruções ao final do curso secundário. A estrutura da obra é fantástica. Encerrou o segundo milênio no 14º, representativamente, tá? No 14º volume da obra, que é o curso secundário. Termina o curso secundário. Faz o vestibular. E qual é o vestibular para entrar no mundo racional? Que são os 7 últimos volumes. Exatamente atender a esta instrução do racional superior. Cada um atende dentro das suas possibilidades, porque a instrução é da liberdade. Não há uma obrigação. As pessoas não podem entender isto como uma obrigação. É um dever. Por isso ele fala no dever de fazer a propaganda. Agora, evidentemente, onde há união, tudo funciona. Onde há divisões, nada pode funcionar corretamente. Então, a união começa exatamente o governo e o povo e o governo. Vamos ver que o Brasil se acerta. Falta pouco. Será que nós conseguiremos, isso agora já falando em termos da nação brasileira, será que nós estaremos aptos em 2 ou 3 anos? Porque é o prazo final que está terminando. Se nós não conseguirmos, não é por uma questão ideológica, pelo amor de Deus, não estamos falando de ideologias, nós estamos falando de união racional. A união racional do governo com o povo, do povo com o governo, é uma união dentro de um tribunal. Não é uma união pela ideia de um ou pela ideia do outro. Ou se é socialista, ou se é direita, ou se é esquerda. Racional não tem direita, não tem esquerda. Racional é para cima. A união racional é para cima. Ninguém vê defeito de ninguém. A união começa por aí. E nem tem que ficar olhando para os seus defeitos. Racional só olha a parte do bem. Esse é o primeiro juízo que cada um deva fazer para consigo mesmo e para com o seu semelhante.
Porfírio, racional não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para frente. Olha para cima.
Exatamente. Esses são essas três esferas, direita, esquerda e frente, são esferas da vida. Não são mais...
Ex com X.
Exatamente. Ex-tracinho feras da vida. São as três esferas da vida. E a de cima é a que vale hoje. Racional é uma linha só. Soma, não divide. Quem está dividindo ainda está na fase do pensamento, ainda não alcançou o nível superior. E o nível superior começa no 15º volume da obra.
Porfírio, inclusive, já estou falando aqui, o Brasil, todo mundo sabe, país do futuro. O Brasil tem a maior cultura do mundo, para o mundo todo. Então, o Brasil tem que resplandecer para mostrar essa cultura para o mundo todo.
Exatamente, mas não por uma questão ideológica, voltamos a repetir.
Questão racional.
Exatamente, é só uma coisa só, porque não é uma coisa que a pessoa idealizou. É a pura realidade que a humanidade está se encontrando, e aqui no Brasil é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro embate que a humanidade está tendo com as forças divinas transcendentais. Tudo foi preparado para chegar a este momento e está chegando. Depois podemos
não
até
é
falar
o
Oswaldo
nem o Porfírio que querem. É a natureza, são as forças, tudo isso que está em desenvolvimento para o Brasil acelerar e crescer e ser notado pelo mundo todo.
Oswaldo e Porfírio que se cuidem também, porque estão todos no mesmo rodo. É. Vamos dizer assim, ou sobe ou desce. E o juízo final é o juízo que cada um faz de si próprio. Mas tem mais coisa para falar nessa hierarquia racional, não temos?
Tem.
Professor Luiz Cláudio, ou doutor Luiz Cláudio, ou Luiz Cláudio, nosso amigo.
Porfírio, você falou aí em hierarquia, essas coisas todas são muitíssimo importantes para a gente, né? Porque para a gente poder passar a se conhecer, a gente tem que saber o que nós fomos para que nós chegássemos a essa condição que nós vivemos hoje em dia, de sofredor e mortal, que eu acho que nós, seres humanos, ainda não atingimos o ápice, que no caso é o equilíbrio perfeito, é o equilíbrio que o raciocínio nos traz. E para que isso tenha acontecido, essa hierarquia que houve uma hierarquia de descida, não é isso, Porfírio? Porque eu acho que para a gente se transformar até a classe que nós estamos hoje de animal racional, nós viemos passando por certas transformações, né? Viemos até chegar a essa condição.
Certamente.
A pior condição de vida que existe no universo é essa nossa de matéria, de corpo de matéria.
Categoria de bicho.
É, categoria de bicho, quer dizer, isso aí já foi constatado até cientificamente, inclusive eu já vi uns programas documentários. Agora, para que nós tenhamos chegado a essa condição, agora você vê, né, Porfírio, quantas transformações houve, hein? Porque nós chegamos a uma situação que nós esquecermos completamente a nossa origem, né? A gente não sabia, ou lembra, fala, João.
Cláudio, a gente tem uma noção de um certo tempo para cá, de um certo tempo para lá, a gente não tem noção de nada como nós éramos.
É só suposição, quer dizer, nós não temos a condição de lembrar aquilo que nós éramos, ou seja, racionais, puros, limpos e perfeitos. Temos conhecimento que existe dentro do nosso cérebro, na glândula pineal, né, que é o nosso raciocínio, uma centelha daquilo que nós éramos, ou seja, nós éramos habitantes do mundo racional com corpo de energia pura, limpa e perfeita. Hoje nós só temos uma centelhazinha que faz com que nós, que o nosso procedimento seja dessa maneira. Quem é que não quer ver tudo certinho, tudo organizado, tudo limpinho, né, Oswaldo? Quem é que não quer ver as coisas puras, limpas e perfeitas na nossa frente? A gente não admite erros nem coisas que venham de encontro aquilo que não seja a pureza, né? Sabendo a gente que nós não somos puros. Mas ninguém se conforma em ver uma notícia ruim, uma coisa desagradável, porque vem de encontro ao seu ser e você não admite aquilo. Então a gente, como o Porfírio logo fala, a gente vai logo julgando, né? Ninguém pode julgar ninguém. A pessoa vai e julga logo o outro. Pô, o fulano fez aquilo, mas não sabe o porquê daquilo. Então, quer dizer, se foram.
A esse respeito, rapidinho, o Luiz Cláudio, me permita, tem um livro que o Racional Superior diz exatamente, explicitamente assim: o que tem que ser julgado é a causa e não o feito. Então, quando a gente faz esse julgamento do procedimento desse ou daquele, que deixou de fazer ou não, a gente não pode fazer esse julgamento direto, tem que ver qual foi a causa que levou a pessoa àquele procedimento.
Aquele ato, aquela atitude que ela tomou. E muitas vezes, como se a gente já, nós já temos conhecimento, inconscientemente, e às vezes ingenuamente, inconscientemente, a pessoa comete atos monstruosos, que mais nela não dá nem para perceber, né? Só vai ver depois as consequências lá na frente. E como você falou.
E também, aquela história, a milenar, há 2000 anos, só para resumir esse assunto, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? É só para lembrar aqui, essa questão do juízo, que você não pode julgar as pessoas.
É verdade, quer dizer, nós mesmos sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Ou seja, se você erra hoje em dia, você erra consciente, sabendo que você vai sofrer as consequências. Agora, o ser humano, aquele que não se conhece, ele é inconsciente. Então, ele desatina a proceder de maneira e formas contra si próprio, contra tudo e contra todos. Então, a gente vê aí na televisão no dia a dia.
Contra tudo e contra todos, e achando que é isso que tem que fazer, porque é aquela índole da pureza que você falou. Porque a causa, o que é que faz a pessoa errar nesse julgamento? É porque ela quer a coisa perfeita e não vê a perfeição diante dela, então ela julga.
Ela julga, isso é o que a gente mais vê por aí. As pessoas julgando uns aos outros e vai ver o procedimento daquela própria pessoa que está julgando também. Muitas vezes é pior do que aquele que está cometendo aquela...
A história do macaco, né?
Olha o teu rabo. Resumindo, é essa a história.
Então, quer dizer, nós, a gente chega à conclusão de que nós viemos parar numa condição que eu vou te falar, hein, Porfírio? É realmente repugnante. Quer dizer, nós somos, como você falou, abusados. O ser humano, o animal, ele já é abusado de natureza. Quer dizer, nós temos que estar constantemente nos corrigindo, observando nossos próprios atos para que a gente possa não cometer certas coisas que possam vir prejudicar a nossa vida lá na frente. Porque tudo aquilo que você faz agora, lá na frente você vai colher. Então, para que nós possamos colher aquilo que é de melhor para a nossa vida, o que a gente tem que fazer? Como você falou, botar em prática e divulgar o conhecimento. Para quem está iniciando, para quem está conhecendo, ouvindo esse programa agora, a melhor coisa que se faz nessa vida é estudar o livro Universo em Desencanto. Ainda mais aqueles que estão no primeiro volume, que tem mais dificuldade para leitura, porque muitas vezes a pessoa pega no livro para ler, aí vem um sono forte, entendeu? Ou então vem aqueles pensamentos perturbadores na hora que às vezes a pessoa não consegue nem se concentrar na leitura. Eu, com o tempo, com as orientações que eu fui recebendo, eu entendi que a melhor forma de se ler o livro é ler assim, dessa maneira, em voz alta, né? Então, quer dizer, voz alta que eu digo é voz moderada, né, Jorge? É a voz a gente fala normalmente. Essas orientações são importantes para quem está iniciando a ler o livro, porque às vezes você pode estar até cansado, espera um pouquinho, depois começa a ler. Mas sempre, no meu modo de ver, lendo em voz moderada, porque essa é a melhor maneira que você tem para que você possa colher o fruto do desenvolvimento do teu raciocínio. Porque é no raciocínio que vai vir o teu equilíbrio, a tua paz, a tua tranquilidade, a tua harmonia, entendeu? E tudo aquilo que mais você precisa na vida, que é isso tudo que a gente quer. Viver em paz, em harmonia, em equilíbrio com tudo e com todos. Somente através do estudo da cultura racional que você vai adquirir isso tudo que você precisa. Paz, tranquilidade, paz interior, equilíbrio. Isso eu tiro por mim mesmo. Então, quer dizer, o primeiro volume da obra, a gente deve persistir nele, na leitura e sempre No meu modo de ver, porque eu aprendi assim, fui muito beneficiado lendo em voz moderada. Então, Porfírio, esse assunto que você buscou logo no início, que são as hierarquias, né? Tudo isso teve um início, porque houve a hierarquia lá de cima para baixo, né, Porfírio? Inclusive, nos degraus aqui do primeiro volume da obra, que o Racional Superior fala, o primeiro degrau, começaram a progredir por conta própria. Agora você vê que infração essa que nós cometamos, perigosa, né, Porfírio? Progredir por conta própria.
No mundo
só
de
podia
Deus,
dar nisso.
No mundo de Deus, impera a liberdade.
E não tem hierarquia, né?
E não há hierarquias. E não há matéria. Os corpos são ovais, corpos de energia de massa cósmica, como ele nos diz. Não temos ainda uma boa noção disso. Alguns já têm, porque têm a percepção da vidência racional, que muitos podem comprovar isto, mas reservadamente, cada um na sua forma de ver essas coisas. Então, no uso da liberdade, ou melhor, no abuso da liberdade, uns tantos, como diz o Racional Superior, se vocês quiserem ter uma ideia, alguém falou em 4 trilhões, é só para dar asas à imaginação, não foram poucos, não tem contagem. E cada um foi ficando, os primeiros a perceber que não poderiam continuar com esse progresso, ficaram nas primeiras categorias, que a primeira categoria acima do astral superior, apesar que o astral superior é a primeira, aliás, o astral superior é a terceira a ser formada. Vamos com calma aí, porque nós temos aí um esclarecimento.
Terceira a ser formada?
O astral superior é a terceira a ser formada, porque a primeira categoria a ser formada é o foco de luz, que é a reunião das virtudes, que ainda não é o sol. Entendam bem, a formação primeiro é o foco de luz. Depois que forma o foco de luz, é que há a formação de planetas extracósmicos. E a terceira, aí sim, com a formação do foco de luz, que é o engenheiro-chefe, os planetas extracósmicos, que são os 7 arquitetos, aí é que começa a se desenhar a deformação, a hierarquia. Porque tem que ter um engenheiro, no caso o engenheiro-chefe é o foco de luz, que é o causador dessa transformação toda, a parte planetária, que é a parte das personalidades do mundo racional, aí já entra, a meu ver, o racional superior da Terra já cuidando do início, do princípio de toda essa organização.
Você falou, Porfírio, aí nesse assunto já é o segundo degrau. Neste processo começou o foco de luz.
Exatamente.
Depois passou para o terceiro.
Mas aí, no primeiro e segundo degrau, já há a formação de planetas. Veja bem.
Sim.
Não é os planetas que nascem da água e da terra. São planetas da mecânica celeste extracósmica, que são os 7 arquitetos. Segundo fascículo, o Racional Superior dá essa lição para nós. O engenheiro-chefe e os 7 arquitetos. E aí, então, é que vem na terceira formação, veja bem, na terceira formação, o astral superior. Depois, então, vem da formação do astral superior, vem a formação da lua, a formação das estrelas, depois a formação do astral inferior, e por último, então, é que vem a formação da categoria do bicho na matéria.
Isso, no caso, era no quarto degrau, está aqui dizendo, neste degrau.
É aquela velha história. Você, quando monta uma empresa, você tem uma hierarquia para a construção da empresa. Depois que a empresa está construída, aí é que você tem a hierarquia de comando. Então, na medida que a deformação e a degeneração vai avançando, o astral superior fica na primeira hierarquia. Ele fica na primeira. Mas antes dele, antes do astral superior, tem as outras paragens, que é o primeiro mundo, o mundo racional, onde existe aqueles habitantes, como o Racional Superior fala logo no primeiro volume da obra. Existe cá em cima uma planície onde vivem os racionais. Essas são as outras paragens. É a parte da planície que não degenerou e não deformou, mas que está intimamente ligada em toda esta degeneração. Então, o primeira hierarquia da descida, a primeira, ficou sendo o astral superior.
Peraí, você falou a parte da planície que não se degenerou. Então, claro, ficou um pedaço daquilo lá em cima e um pedaço desceu, é isso?
Ah, claro, mas certamente. O que desceu é um pedaço muito pequeno. O racional superior disse, não, foi só um pedacinho só.
Meu Deus, cara.
É, nós é que não temos a avaliação do que é esta planície racional, mas à medida que vamos lendo, vamos entendendo isso. Então, aí sim, aí que formou então esta hierarquia dentro da deformação. O astral superior em primeiro, os planetas, veja bem, os planetas que estão aí não são os planetas do vácuo que nós temos aqui, mas há uma certa correspondência, isso é para se estudar. Nós temos a mecânica celeste da parte de cima, astrológica, e temos a mecânica celeste da parte da galáxia Terra. Então temos que entender bem isso. Sol, Lua, estrela são a mecânica celeste da nossa matéria, mas tem a mecânica celeste acima disso, acima do Sol. E aí os planetas mantiveram-se na segunda hierarquia, né? Sim. Na terceira ficou, então, não o foco de luz, mas aí já é o Sol. Então o Sol ficou na terceira categoria. Abaixo do Sol vem a Lua, depois vem as estrelas, na quinta categoria. Na sexta vem o astral inferior, porque os habitantes que se extinguem na parte da energia, eles, quando vêm se formar, eles se formam com a parte elétrica e magnética, que são os espíritos. O astral inferior são o nosso mundo espiritual. Então, eles, quando são formados na deformação, eles são o mesmo corpo que tinham, ou que sempre tiveram, mas ficou extinto na energia, e se ligaram no campo eletromagnético. Por isso que o mundo espiritual nunca teve a resposta da nossa verdadeira origem. Mas eles são habitantes do mundo racional que perderam as virtudes. E o racional superior faz uma comparação assim. É como se fossem baterias que perderam toda a sua carga e adquiriram uma carga num outro campo de energia. Esse é o mundo espiritual. E abaixo dessa sexta hierarquia, então, vem a sétima categoria de vida, que é a categoria dos materializados, é a nossa galáxia Terra, onde um corpo de energia que acompanha toda essa deformação é a causa da formação do feito, que é o corpo de matéria, dividido em duas classes, racional e irracional. Aí é onde a gente vai começar a trabalhar depois do intervalo musical, né, Oswaldo? Temos uma musiquinha para dar um descansinho, já voltamos a falar sobre isso?
Temos. Nós vamos ouvir Retorno à Origem com Nelson Ferreira.
Estou vivendo um momento radiante, vejo um mundo tão distante que não sei como explicar. Cada dia surge nova caminhada, uma mudança de morada, nova estrela a brilhar. Na vidência várias vezes deslumbrei uma planície majestosa que um dia eu deixei. No retorno, vendo luzes cintilantes, superfície tão brilhante, o lar que eu tanto amei. A minha vida só tem paz neste lamento, teve muito sofrimento, ai quanta lapidação. Mas agradeço tudo isto à natureza, me mostrando com firmeza meu lugar e a razão. Na minha busca, percorrendo meu caminho, encontrei um outro mundo inteiramente divinal. Mas estudava, parecia uma miragem, voltando à eternidade, lá no mundo racional. Uma leveza indescritível, já começo a levitar. Senti em mim uma voz bem de mansinho, venha bem devagarinho, estou aqui pra te ajudar. E pela voz deu pra perceber quem era o racional da terra que veio me guiar. Quero ir embora, de volta pro meu canto, mas que lindo desencanto me pus a chorar. Não chores não, tudo tem seu tempo certo, embora entenda sua contemplação. Sendo aparelho, a consciência aumenta, cumpra seu ciclo e persista na missão. Sendo aparelho, a consciência aumenta, cumpra seu ciclo e persista na missão.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Retorno à Origem com Nelson Ferreira. Você pode encontrar o livro Universo Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Shopping Várzea Sobre Loja.
Ou pela internet também, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Não perca esta oportunidade de se conhecer.
E nós temos também no YouTube o Terceiro Milênio, número 21. Isso. São vídeos, 200 e poucos vídeos, para você saber mais sobre cultura racional.
Nós, uma grande equipe, colaboradores, cumprindo o dever de fazer a propaganda. Cada um da sua forma, da sua maneira, com naturalidade, com muita alegria e com muita harmonia e com muita felicidade racional no coração. Porque passamos a enxergar a concórdia. E somos promotores da concórdia, não das divisões. Quem divulga a cultura racional fazendo divisões não está divulgando cultura racional. Por gentileza, queiram se retirar do ambiente. Isso aí é pessoal.
Não entendeu nada, né?
Não, é, mas é aquela velha história, isso é pessoal, não pode se falar isso. Já não é legal falar isso. Porque cada um tem a liberdade e o direito de fazer o que achar melhor da sua vida. Mas para não atrapalhar muito a confusão no meio do salão, seria interessante que as pessoas percebessem bem. Racional une, o raciocínio une, o pensamento divide.
Porfírio, as pessoas que estão iniciando a ler o livro, muitos perguntam, né? Pergunta, a gente é solicitado essas interrogações, em relação a pessoa estar iniciando a ler o livro. A propaganda de porta em porta, essa divulgação que a gente faz, isso auxilia muito, Porfírio, para quem está iniciando?
Esse é o cumprimento do dever que está no 14º volume.
Mas existe, assim, por exemplo, mais evolução para a pessoa passa a ficar mais esclarecida?
Quando a gente cumpre a instrução do dono do mundo, o dono da vida, que agora se apresenta com esse nome, entenderam? Que agora se apresenta com esse nome, se cumprimos este dever, não tem o que errar na vida da gente.
Então há um engrandecimento da pessoa que está iniciando quando passa a divulgar de porta em porta esse livro. A pessoa se sente melhor, vai se sentindo engrandecida e vai se motivando a cada vez ler e fica entendendo também melhor a leitura do livro, não é isso, Porfírio?
Perfeitamente. Mas ainda voltando aqui um pouquinho sobre aquela questão da categoria, que é a 7ª categoria, a categoria de bicho racional, eu fiquei sabendo de uma forma assim, muito rápida, quando cheguei no Retiro Racional, conhecendo o senhor Manuel, e ele me passou exatamente essa instrução, que ninguém conhecia a categoria, o que nós precisávamos conhecer, é a categoria daqueles que se extinguiram, perderam o corpo, ou melhor, perderam todas as virtudes, primeiramente, e depois perderam os corpos. Os corpos que se extinguiram no princípio da água e no princípio da resina e que formaram dois sexos. Estes dois sexos passam a ser os corpos daqueles que se extinguem nessa categoria. Então são os dois princípios universais. tudo que se forma com a água, com a terra e com o foco de luz vão formar a categoria dos materializados. Então, a lua já faz parte do materializado, as estrelas já são parte dos materializados, todas estas hierarquias dentro de uma categoria só. O sol se tornou um bicho, a lua se tornou um bicho e as estrelas idem. Dentro da concepção do que é a categoria dos materializados. Ou seja, o que é o materializado? É a vida eterna num corpo de energia que numa categoria muito grande, aí nós teríamos até que separar as classes, que essa categoria de materializado é muito grande, e esse corpo de energia dando causa ao feito. Então, para que o Sol exista, tem um corpo de energia que o antecede, que é o foco de luz. Para que a Lua existe um corpo de energia magnético que foi apurado para a formação da Lua, que é o corpo da Lua. Assim como nós, que somos seres humanos, para que o nosso corpo exista, existe um corpo de energia racional que nos dá a origem racional, na classe de animal racional. E para que exista o irracional, também um corpo de energia, já sem a vibração do raciocínio. Então, tudo que está dentro desta categoria de materializados é bicho. O sol é um bicho, a água é um bicho, a terra é um bicho, e aí ficou essa grande galáxia Terra.
Caramba, o professor está falando que o sol é um bicho, a lua é um bicho. Mas me diz uma coisa, então se eles são bichos, eles têm vida, eles estão vendo e sabendo tudo que está acontecendo,
é
isso?
É justamente, o que é a categoria de bicho? Resumindo, um corpo de energia que é a causa e um corpo de matéria que é o feito. Sim. E aí tem uma imensa hierarquia dentro desta categoria. Temos a hierarquia dos astros, a hierarquia do espaço, a hierarquia da racional, do animal racional, do animal irracional. Aí é que vem todas essas divisões, mas a categoria que era o que nós não conhecíamos e agora começamos a conhecer, a categoria sétima, veja, é a sétima, né? Tem seis antes dessa, né? Vejam bem, a formação da Lua e das estrelas são na quarta e quinta categorias, são as formações energéticas. Os corpos já são outras formações. É bem separado isso. Não há efeito sem causa. Então, tudo que existe na galáxia Terra tem o corpo de energia correspondente anterior. Então, a Lua tem a sua parte de categoria de energia para formar o feito que é a Lua que nós temos aqui dentro, que é o bicho. O Sol é o bicho, tem o foco de luz. E assim vai sucessivamente.
E dentro dessa deformação, também tem aí o animal racional e o irracional? Ou ele passa a ser irracional direto? Não sei, como a pessoa às vezes seca o pensamento.
A classe racional é a classe que o raciocínio germina a formação do micróbio. O irracional, o raciocínio, não germina a formação do micróbio. O vegetal, o mineral e o animal irracional. Que ainda temos esses reinos dos materializados. Isso é só para a gente ter uma ideia da complexidade da sétima categoria, que é o reinado dos seres, né? O reinado dos seres é extremamente complexo nesse aspecto. Mas sempre causa e feito. E a classe racional e irracional, a diferença é só do raciocínio, atuar ou não atuar na formação. A questão é, a partir do 15º degrau, que começou a formação da bicharada, nós teríamos, por via de transformações, todos estariam na classe hoje de irracional. Não haveria a classe racional se não houvesse um acompanhamento do verdadeiro Deus para manter a origem na categoria de bicho. Essa é a única especialidade que o ser humano tem. Isto é fantástico. Aí é onde a gente vê a ação da divina providência para que, na transformação racional, daquela transformação do astral superior, a formação do foco de luz, da lua, etc., enfim, quando chega aqui na parte de baixo, onde a água afinou, a resina virou cinza e apodreceu e deu bicho, quando entra aí, já era para tudo nascer irracional, porque tudo vem enfraquecendo, tudo que multiplica vai enfraquecendo, vai degenerando e vai descendo.
E por que que nasceu então o animal racional? Porque
ele é mantido como um animal racional desde a 16º ou 17º degrau, por um acompanhamento especial de um corpo de energia, missionário do racional superior.
Por isso é que faz a diferença entre
então,
um e
ser, cada ser humano é um missionário do verdadeiro Deus para manter a origem na matéria, presente a origem racional. Ele, como verdadeiro Deus, e as centelhas que estão na classe do animal racional. E primeiro e segundo milênio veio a evolução do pensamento, da imaginação, e no terceiro milênio, aí entra o tribunal racional, processando aqueles que querem subir e os que não querem subir. Os que não quiserem subir, retira-se a centelha e vai continuar aquilo que já era para estar continuando desde a 15ª.
Caramba, hein? Quer dizer, retira a centelha, que tu fala, é o raciocínio, é o habitante.
É, porque para poder ser desenvolvido. Terminou a missão espiritual, termina a missão racional também, do raciocínio. Claro que há uma transição, né? Há uma transição nessa história toda. Ainda tem os aparelhos legítimos, mas aí já é a fase racional. Quem estudar o livro Universo em Desencanto vai entender que os aparelhos que se ligarem na energia racional vão persistir na transformação, mas aí eles vão ser formados pela energia racional, os aparelhos legítimos. Mas a categoria de bicho termina a classe do animal racional.
Quer dizer, então agora ou vai ser racional... Passa para cima,
exatamente,
de vez.
Esse é o juízo final, é mais ou menos resumindo, é isso, exatamente isso. Ou sobe ou desce. Está todo mundo dizendo isso. Até quem, não conhece, até quem não conhece cultura racional está dizendo isso.
É, pô, filho, que a gente sente isso no mundo e toda a mexida toda que está vendo em qualquer lugar que você vai, ou os países aí fora, é uma mexida geral dentro deles.
Que tudo isso foi anunciado há milhares e milhares de anos, dessas transformações. Tudo isso já foi anunciado, só que não estava muito bem claro para nós. Hoje, com a cultura racional, nós temos essas categorias de vida, essas hierarquias, essas classes de vida, e cada um vai aprendendo aos pouquinhos na medida que vai lendo. Nós não éramos mais para estar aqui como seres de classe racional, porque já há muito tempo a geração e a transformação daquela parte da planície aqui no chão já é irracional, há muito tempo, tá? Desde a formação da categoria de bicho. Foi aí que entrou essa missão dos corpos de energia missionários do mundo racional. Aí também temos que reservar essa informação, mas é justamente aquela questão da parte do primeiro e segundo milênio que veio acompanhando a evolução do ser humano, que nós hoje chamamos ainda de ser humano. Mas a humanidade, ela se divide em duas categorias, duas classes, classe de animal racional e a classe de animal irracional, porque todos são feitos por um pingo d'água. Que é o nosso universo, é um pingo d'água. O que é o pingo d'água? É a semente geradora de todos os seres. É tudo neste mundo que nós existimos, que é a galáxia Terra, é energia líquida transformada em seres. E cada um na sua hierarquia da 7ª categoria cósmica.
Porfírio, você disse que não era para nós estarmos aqui. E realmente não era para nós estarmos, porque teve a fase astrológica que era para o retorno e abusaram de novo e desceram mais.
Que é exatamente, muito bem lembrado, que já teve dos materializados... Exatamente, o alfabeto astrológico, também um detalhe importante, até o alfabeto astrológico, obediente, não havia sofrimento, não havia morte. Secavam, era a fase das múmias. E nessa fase, tudo tinha sido providenciado pela divina providência. Pela astrologia, estava tudo certinho. Aí, novamente, o abuso corresponde no texto bíblico à descida do Éden, a saída do Éden, né? Para passar a viver como pó, né? Mais ou menos essa passagem, essa comparação que a gente faz. Mas muito antes disso, tem muita coisa, muita história que a gente vai descobrindo aos poucos. E aí fica toda essa informação, assim, meio que dispersa. E a recomendação, evidentemente, porque nós não estamos aqui para ensinar, mas para despertar a curiosidade daqueles que precisam estudar o livro Universo em Desencanto.
Osvaldo, Porfiri, que entra em Teresópolis, tem a livraria Clube Cultural, que tem o primeiro volume da obra. Então, você pode ir lá. Gostou do nosso programa? Está interessado? Onde eu encontro o livro? Encontra aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Shopping Várzea, na Sobreloja.
Isso, no segundo piso, lá junto à Praça de Alimentação. Vamos ouvir aqui um áudio da nossa colaboradora Nágia, de Brasília, que me parece que vai encaixar no nosso assunto aqui. Vamos a ver.
A verdade das verdades. O universo é um. Fazemos parte deste um. Então, o universo é uma soma de tudo e de todos nós. Portanto, quem age com falta de conhecimento disso, tendo atitudes individualistas, está excluindo o universo e se excluindo. Está pensando e não raciocinando. É que todos pensam diferente. Não há ser algum que pense idêntico. Evidentemente, o bom senso nos levará a concluir que se somos uma soma, essa soma não pode, de maneira alguma, ser feita através da ação do pensamento. Por não existir um pensamento idêntico ao outro para que favoreça a soma. Ora, não se somam naturezas diferentes. Por mais que um pensamento pareça igual ao outro, traz a interpretação de cada qual que promove a divisão. Portanto, o pensamento divide. Ora, se o pensamento divide, tem que haver algo dentro de nós análogo ao existente na essência da natureza e que seja exatamente idêntico em todas as cabeças, para promover nossa união, para consolidar a grande soma. Esse algo existe, é o raciocínio, um habitante do mundo supremo, filho legítimo de Deus, que está materializado em nossas cabeças em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, também conhecida como terceiro olho ou alma da vida. Nós, animais racionais, até 1935, somente tivemos o desenvolvimento do pensamento e da imaginação para nos preparar de forma a poder entender e compreender a cultura que estava para chegar, a cultura do raciocínio, a cultura racional. Éramos por demais rudes. Sem ir muito longe, lembremos-nos da fase da Santa Inquisição. Lembremos-nos da escravidão branca e da negra e tantas outras monstruosidades, todas ocorridas no passado. O pensamento e a imaginação, com suas bibliografias, com suas invenções, com suas ideologias, com suas filosofias, com suas seitas, com suas doutrinas, com suas ciências, etc., foi um mecanismo de lapidação da nossa rudez, não de esclarecimento da verdade, não. Para lapidar, teria mesmo que promover a desunião de todos. Teria que dividir sempre, fragmentar tudo ao máximo para, assim, sofrermos de solidão, de depressão, de angústia e sentirmos a necessidade da busca da verdade que ainda não estava ao alcance de todos pela compreensão primária da vida comum a todos. A verdade não gera discórdia, não gera confusão, não gera divisão, porque a verdade é uma só, é racional. Irracional é que briga, é que divide, é que trai, é que mistifica, etc. Então, é preciso que todos estudem os livros que tratam da verdadeira origem da humanidade para se inteirarem do porquê que, de puros, limpos e perfeitos que éramos, chegamos a ser os verdadeiros monstros de hoje, os piores predadores da natureza, para então compreenderem por que a natureza teve que nos lapidar através do pensamento que divide para poder tirar nossa casca grossa. Pois somente depois dessa casca grossa tirada, retirada, é que estamos em condições de entender e compreender nossa verdadeira natureza de racional, abandonando de vez a parte animal. Nada neste universo, a não ser a nossa parte racional, onde se encontra Deus verdadeiro, racional superior, nada a não ser a nossa parte racional poderá efetivar a grande soma de todos nós, redundando na paz entre todos, no amor entre todos e na fraternidade entre todos. Tudo que já existiu e ainda existe não conseguiu nem conseguirá fazer a grande soma, por serem fragmentos com apenas pingos de verdade, mas sem a verdade completa. A complementação de tudo e de todos somente irá se dar com o desenvolvimento do raciocínio de todos, através do estudo do contencioso universal racional, universo em desencanto, porque o raciocínio une. Se o que sempre existiu tivesse a função de somar, que é o pensamento que sempre existiu, se ele tivesse a função de somar, todos já estariam somados, unidos, provando, portanto, tratar-se de um mecanismo muito útil de lapidação, através da mistificação necessária que teve que existir para nos dar provas de que a verdade ainda estava para chegar, mas que agora já chegou. A verdade das verdades se encontra na Terra, nos livros Universo em Desencanto, para quem quiser conhecê-la, porque a vontade é livre.
Terceiro milênio.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Agora é a hora dos abraços.
Exatamente, aqui um abraço aos nossos colaboradores, Dr. Yasuyoski, Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia, Mauriciana, no Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar e Helenise, no Moquetá, em Nova Iguaçu, Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro, Piratininga, em São Paulo, Sonival Alves, em Morungaba, São Paulo.
A equipe do programa Terceiro Milênio, no YouTube, professor Horta, Dr. Carlos Reis, a senhora Regina Pereira Pinto, a Bernadette, Dr. Luiz Cláudio, que estão aqui hoje com a gente, a professora Nádia, Edivaldo e a Anitta Amorim.
E nossos ouvintes aqui no Brasil, Miro e Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, São Paulo, Mary de São Bernardo, São Paulo, Cida de São Paulo, São Paulo também, cidade, estado, família Santos em Campinas, a nossa formosa família Santos, a mãe da água, a água e o seu pingo d'água, a dona Iracema, a Beth e o Anderson, um abraço para todos vocês. Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, Carmelita em Bangu, cantor Jaguanhará Santos, a Vilma e o Álvaro em São João de Meriti, Anderson Pepe em Niterói, nosso vereador Mascarenhas em União no Piauí, Heleda Maria de Formiga, Minas Gerais, Wagner Ribeiro de Aperibé, Wilson Pantoja de Pilares no Rio de Janeiro, o Otávio de Jacarepaguá no Rio e Danides de Brasília, Ari Caravana Racional de Itaucara.
E os ouvintes lá dos Estados Unidos, Elisa Lopes, seus filhos Jennifer Lopes e Ana Alan Lopes, na cidade de Westminster, Califórnia.
Walter Fernandes.
Tem Eni, Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi e o Júlio de Desidério. E em Nova York também tem Sônia Henderson, os seus dois filhos também, Montanha Oliveira e Igor Claurense Oliveira.
E tem mais gente aqui, Michele Mercado.
Michele Mercado, Célia Azevedo, Eduardo.
Edgar, em Chicago. Casimir Taylor, é um americano. Um abraço para você. Em Ohio tem o Gabriel e os filhos da Helena, da Maria, em Boston, e o Derrick, no Texas.
E um abraço também para a América Central, Eduardo Dias, na Guatemala, e na Europa, o Érico, na Polônia, a Ângela Patarello, na Alemanha, Wilson Figueiredo, na Suécia, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, em Lisboa, Portugal.
E na África também tem o ouvinte, o Ahmed, no Cairo, no Egito, professor Afolabi Mohamed, na Nigéria.
E é isso aí, quem não foi citado, sinta-se abraçado, porque a Cultura Racional abraça a todos como um irmão.
Muito obrigado pela sua atenção, não perca tempo, conheça a Cultura Racional, leia o livro Universos de Encanto. Muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana e salve!